A gente vai falar de política de representação feminina nas assembleias legislativas. Tem um dado que diz respeito à última eleição, né? De cada 100 deputados estaduais brasileiros, 15 são mulheres. Dos 1.060 eleitos em 2018 para os legislativos, né, estaduais, 163 são mulheres. Então vamos lá, ainda que seja a melhor participação alcançada até aqui, ela é um retrato, sim, da subrepresentação, né? As mulheres são maioria no eleitorado, mas não estão representadas nas casas legislativas. Então, por que da baixa representação feminina na política? A gente vai tentar entender isso. E olha, no Congresso, líderes de partidos trabalham com a possibilidade de reduzir de 30% para até 10% o percentual mínimo de candidatas mulheres a cargos legislativos. E também discutem abrandamento de punições para legendas que não seguirem essas regras. Eu vou conversar sobre o assunto com Hanna Maruti Aflalo, que é aluna de pós-graduação, pós-graduanda, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela estuda o tema. Oi, Hanna, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bom?
Tudo bom, muito obrigada por conversar com a gente aqui sobre esse tema. E a gente quer entender, a gente já sabe desse quadro, né, Hanna? Não é novidade esse quadro, mas continuam as questões, especialmente agora que o Congresso discute essa possibilidade de reduzir para 30, que foi uma regra que foi comemorada, disse agora, né, pelo menos a gente tem uma garantia. Eles disseram que não conseguiram cumprir essa meta e muitas vezes acabaram até culpando, dizendo que isso foi o fator que levou a candidaturas laranja, né? Enfim, eu gostaria de ouvir um pouco você que estuda sobre esse tema. O que pode acontecer nas próximas eleições? O quadro pode piorar?
Então, a gente está vendo com bastante preocupação esse movimento que está acontecendo em relação às cotas de candidatura. Embora elas tivessem ainda, a gente não chegou no 30%, né? Então a gente tem ali desde 95 essa cota de candidaturas de 30%, mas sempre as cadeiras muito distantes disso. Então a gente chegou em 15% esse ano, que é um aumento, mas ainda está muito longe. Então, as cotas são necessárias, mas não são suficientes. E o movimento que está acontecendo agora é de retirar, né, de tentar fazer com que essa lei, que era o mínimo que a gente tinha, não aconteça. Então, a gente tem uma preocupação, existem muitos movimentos que estão tentando barrar esses retrocessos, inclusive propostas de projetos de lei que pedem a reserva de cadeiras, né, de 30% e até de 50% para mulheres. E então a gente vê com muita preocupação, a gente entende que as cotas devem continuar e elas devem ser cumpridas de forma que as mulheres que estejam ocupando esse 30% de candidatura sejam potenciais eleitas, né, não apenas cumprindo lista. Então o que os partidos argumentam é: a gente coloca, mas o número não sobe, não é culpa nossa, mas a questão é que existe uma desigualdade histórica entre participação de homens e mulheres na política e que é necessário, sim, esse tipo de política afirmativa que corrija essas desigualdades. Então, a cota de candidatura é uma delas, mas ela tem que ser utilizada de uma forma com que não seja apenas um cumprimento de nomes. Por isso que a reserva de cadeiras vai no sentido de colocar, não, essas mulheres têm que estar ocupando no mínimo 30% dos lugares de eleito.
Aí sim você teria talvez efetividade maior nessa política.
Exato.
De apoio à participação feminina. E muita gente diz, mas por quê? Para quê? Por que mulher no parlamento? Essa justificativa de que a maioria do eleitorado é feminina, você acha que justifica a participação da mulher na política?
Acho que isso é um dos motivos. Eu acho que isso é um dos motivos. E aí a gente tem que colocar ainda um recorte de raça, né? A representação das mulheres negras, que, bom, a população negra é mais da metade, né, da população brasileira, a mulher negra não chega a 2% na representação. Então eu acho que tem essa importância, assim, de que o parlamento tem que corresponder a uma composição da sociedade, né? Porque, enfim, as leis que vão estar sendo feitas ali são para a sociedade em geral, né? Então tem que ter uma correspondência. Acho que tem uma questão de representatividade, então as mulheres têm que se ver eleitas para poderem pensar que elas podem ocupar esse espaço, porque historicamente a política é um lugar que mostra que a mulher não deve estar lá. O nosso Senado, por exemplo, só teve um banheiro feminino em 2016, né? Então é muito recente. Mas eu acho que tem uma outra questão que é porque o que se coloca também é assim: ah, mas um homem pode representar os interesses de uma mulher? É claro que ele pode, mas ele nunca vai ter a perspectiva e a vivência, a experiência de uma mulher ali. Então, quando se faz políticas públicas pro público feminino, é claro que não é a mesma coisa um homem ou uma mulher com a perspectiva dela e a vivência dela lá. E aí eu acho muito importante também dizer que, apesar disso, que é a importância da mulher para fazer política para as mulheres, a gente precisa das mulheres fazendo políticas em geral, então interferindo também em economia, interferindo em orçamento, interferindo em educação. Não apenas as mulheres não vão ocupar a política apenas para fazer política para mulheres. Isso é uma das coisas que a gente coloca como importante, mas uma sociedade democrática tem que ter uma participação diversa, que reflita a diversidade da população.
Quer dizer, não precisa ter tema exclusivo, né? Não precisa ser só política voltada para mulher, feita por mulher, é isso.
Não, às vezes a gente cai um pouco, às vezes a gente até, né, para justificar, acaba caindo nisso, porque é um motivo, mas não é só isso. A gente não pode confinar a participação das mulheres apenas a políticas para mulheres, de jeito nenhum.
Agora, Hanna, fato é que há fatores sociais, culturais, você já está mais ou menos esboçando isso, econômicos, esse lado chama a atenção, né? Porque o espaço que os partidos dão, a discussão, a gente sabe que quem manda são os líderes, né? Nos partidos, e nas regras, e na verba destinada, e no apoio às candidaturas. Quer dizer, não basta só tá ali, precisa ter apoio, e isso ocorre nos partidos, melhorou, continua ruim, quer dizer, os partidos têm realmente interesse em ajudar essa participação feminina, ou ainda tem muito político achando que mulher tem que cuidar dos filhos mesmo, que não é um ambiente para mulher, ainda tem isso?
Olha, isso existe ainda, essa visão que a gente tinha lá quando as mulheres ainda não podiam votar, ela permanece em muitos políticos. Mas o que eu acho importante trazer, assim, que eu tenho ouvido muito de homens que, enfim, participam da decisão de partidos, a gente não quer barrar a participação das mulheres, a gente não faz isso ativamente. Mas o que não fica claro é que não é não incentivar a participação, não dar um apoio a mais para a participação das mulheres, é uma forma de barrar, porque, como eu trouxe, tem essa exclusão histórica das mulheres, né? Então, se a gente mantém as coisas como estão, claro, não precisa fazer uma barreira explícita para mulheres, mas essas barreiras já são invisíveis e já existem. Então, os partidos, se eles não fazem um incentivo, se eles não formam essas mulheres para realmente ocuparem cargos, e aí eu não estou dizendo que as mulheres são menos formadas que os homens, não, mas que elas estão há menos tempo participando da política, e por isso é difícil, né, trocar mudar o status quo. Então, esse ano passado, a gente teve algumas regras eleitorais que foram muito vistas muito positivamente, como, por exemplo, a reserva de 30% do financiamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para mulheres, o que efetivamente aumentou a quantidade de dinheiro que foi para mulheres. Mas quando a gente olha no resultado eleitoral, aumentou também, mas não proporcionalmente, né? Então, o que a gente entende é que o dinheiro é muito importante, isso é um consenso na literatura, que o dinheiro é muito importante para o sucesso eleitoral. Houve um aumento desse aporte nas últimas eleições, que levou também a um aumento da participação das mulheres, mas ainda não o suficiente. Então, ainda existe um gap, porque existe como que esse dinheiro é usado. Ele tem que ter uma forma efetiva. Então, o que aconteceu? Foi destinado 30%, mas não se definiu se um partido poderia colocar esse 30% todo em uma candidata só. Entendeu? Então, quer dizer, de uma maneira geral, foi mais para as mulheres, mas não ficou definido para quantas mulheres, né? Ou se poderia, a questão da vice, né? Que foi uma grande polêmica também. Então, colocava um candidato homem com vice-mulher, dava dinheiro para essa campanha, e isso era computado como dinheiro para mulheres, né? Então, tem todas essas regrinhas que tem que se deixar mais claro os critérios, mas foi uma medida positiva, né? É, que se ela for melhor regulada, pode ajudar muito no aumento da participação feminina.
É, ou seja, foi bom o que foi feito até aqui, mas é insuficiente. E retroceder, nem pensar, né?
Quer dizer, de jeito você nenhum, deveria
dar um passo adiante, é isso que você está dizendo para a gente. Porque o que foi feito até aqui, e aquela história, né? Vem a regra, parece que para ser burlada. Há sempre uma brechazinha, então você coloca a candidata vice para dizer que está contemplando a candidatura feminina, quando na verdade o cabeça de chapa é um homem. Né?
Uhum.
E todo o investimento será certamente no candidato principal, é óbvio, né? Então, quer dizer, são sempre manobras, né? Ainda que dentro da regra, são manobras que acabam dificultando ainda mais a participação. Agora, vamos fazer o advogado do diabo. Ah, carregar a mulher nas costas, mulher tem que cuidar de um milhão de coisas, ela tem que dar conta também de participar da política, porque isso tudo é um processo. Então, ela não, de repente, uma mulher não vira deputada, né? Ela tem que já ter um hábito para a gente tratar desse aspecto também, já ir concluindo o tema, Hanna. Como você vê, por onde pode começar esse incentivo à participação da mulher? Por onde ela começa? Se eu quiser hoje entrar para a política, né? Por onde eu começo?
Olha, eu acho que tem várias formas de entrada na política. Então, os movimentos sociais são uma entrada, então quer dizer, se ela já trabalha com uma causa que interessa a ela, e aí ela vai criando ali uma atuação política que insere ela, que sabe como, que vai criando uma rede que futuramente pode ser uma base eleitoral, é uma opção, procurando sim os partidos políticos, né, entendendo ali a abertura que tem, como que ela pode se inserir, entendendo os processos de decisão do partido, sim. Mas o que eu foco muito é na formação política, assim, então buscar grupos que estejam desenvolvendo formação política especificamente para mulheres, ou pra, tanto para mulheres quanto para homens, para realmente buscar burlar, né? Não burlar, que isso seria uma coisa um pouco pejorativa, mas assim, corrigir essa desigualdade, né? Então, se inserir nos movimentos, entender qual que é a sua causa, onde quer atuar, e investir na formação política, entender o sistema, como que ele funciona, como que o financiamento funciona, como que você exige do seu partido que os 30% seja direcionado para mulheres, como que se dá a tomada de decisões dentro do partido, porque é assim que você pode cobrar também desses líderes.
E eles têm um jeito muito parecido, ou tem gente fazendo a coisa de forma diferente, hein, nos partidos?
Não, eu acho que existe uma...
No sentido de incentivar a participação feminina, é isso que eu tô querendo dizer, né?
Não, existe diferença, com certeza, entre os partidos. Tem alguns que incentivam mais, outros que incentivam menos. Mas, de maneira geral, nenhum tá passando em termos de eleitos, né? Nenhum tá passando muito de um percentual, assim, que chega no máximo a 30%, né? Não tem nenhum partido que você fala, nossa, esse partido está conseguindo eleger metade mulheres, metade homens. Então, embora tenha diferenças aí entre um partido e outro, a estrutura, né, da instituição mesmo, não se altera tanto. Ela continua perpetuando os homens brancos como os principais eleitos.
Tem um padrão, né? Isso você está querendo dizer?
Tem,
independentemente.
Mantido,
isso porque a gente nem entrou no aspecto da própria estrutura das regiões brasileiras, dos estados, porque a situação, né? Aí a gente entra numa disparidade total.
Exato.
Né?
Tem estado que nem elegeu mulher.
Nem,
né?
Elegeu mulher. Então a gente nem entrou nesse. E o Brasil tem muito, é muito importante esse aspecto, né?
Com certeza.
Tem diferenças nos estados, na participação. Então tem, como você disse, estado que não tem nenhuma mulher eleita. Ao mesmo tempo em que meio copo, como é que é a história? O copo meio cheio ou meio vazio? Nós temos, não, nós tivemos uma presidente, nós temos governadoras, deputadas, prefeitas. Então, tem os dois lados, né? Só que a gente precisa continuar, que acho que é o foco da nossa conversa, para concluir, Hanna, a participação da mulher no legislativo, né? Apesar das mulheres também estarem conseguindo chegar aos executivos, aos governos executivos, municipais, estaduais, mas dentro do parlamento ainda, é disso que a gente está falando, essa precisa continuar incentivando a participação da mulher, dando apoio a essa participação, não é?
Uhum. Com certeza. E assim, mesmo no executivo é muito pouco, né? Os números de governadoras são muito baixos, se eu não me engano é uma ou duas, né? Uhum. Mulheres que foram eleitas, então algumas vices, mas também e aí eu acho que realmente o legislativo, por isso que eu defendo que os 30% do financiamento que é dedicado, que deve ser dedicado às candidaturas femininas, tem que ser para as proporcionais, para as mulheres ocuparem lugar no legislativo.
Muito bem. Essa você acha que é a principal defesa?
Ah, eu acho que é uma coisa muito importante para definir essa regra e fazer com que ela seja mais efetiva.
Uhum. Muito bem. Eu conversei com Hanna Marucci Aflalo, que é aluna de pós-graduação do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela estuda esse tema, representação feminina na política. Muito obrigada, Hanna, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço.